Governador, e a situação do ICMS para o ano que vem? Fica atrelada à aprovação das reformas?
Vejam, o Rio Grande do Sul está com alíquotas majoradas de 25% para cerca de 30% em combustíveis, em energia, em telecomunicações. Está com alíquotas majoradas de 17% para 18% na alíquota básica do ICMS no Estado. E isso nos tira a competitividade e faz com que todos os cidadãos, todos os 11 milhões e 300 mil gaúchos, paguem essa conta do desajuste do Estado. Mais uma vez eu insisto, o próprio servidor paga essa conta porque ele é cidadão antes de ser servidor, paga energia na sua casa mais caro, paga combustível mais caro, se não tem carro, paga o custo do combustível mais caro usando aplicativo, táxi, seja o que for, paga esse custo no que consome em geral, porque as alíquotas estão majoradas no nosso Estado e a competitividade prejudicada. Então, nós prorrogamos, a pedido meu como governador eleito, prorrogamos essas alíquotas majoradas até o final do ano que vem. Por quê? Porque justamente era o tempo que eu pedi à Assembleia e ao povo gaúcho, lá no processo eleitoral, para que nós pudéssemos tomar todas as iniciativas que permitiriam ao Estado abrir mão dessa receita de 3 bilhões e meio de reais de impostos majorados. Então, para podermos abrir mão desses 3 bilhões e meio adicionais de ICMS, é fundamental que o Estado faça essas reformas, porque senão nós veremos o Estado continuando a aumentar os seus gastos e, de outro lado, perdendo receita. E aí só vai ter um resultado, que é colapso para a população nos serviços públicos, o que vai cobrar um preço ainda maior do que o que nós já estamos pagando hoje em dia.
Para que nossos ouvintes entendam, nas atuais regras, mesmo que o governo não dê aumento salarial, a folha aumenta.
Exatamente, porque nós temos aumentos automáticos conferidos nas estruturas das carreiras, especialmente o que diz respeito aos triênios e às vantagens, outras vantagens temporais, como os avanços. Os servidores têm a cada 3 anos, em boa parte das carreiras do serviço público estadual, a cada 3 anos, 5% de aumento. Muitos servidores têm a cada 15 anos, 15% de aumento, e a cada 25 anos de serviço, além dos 15%, mais 10% eles levarão. Ou seja, independentemente da sua produtividade, da sua performance, se é um bom servidor, se é um mau servidor, independentemente da arrecadação do Estado estar aumentando ou não, a folha de pagamento aumenta, os salários aumentam no Estado do Rio Grande do Sul. Isso não é correto, isso não é justo, não é o que a moderna administração pública deve ter. Tanto é que no governo federal, esse tipo de vantagem temporal acabou no final dos anos 90, início dos anos 2000. Os servidores federais também tinham esse tipo de benefícios e acabaram esses benefícios. E vejam, aqueles que sempre criticaram e que criticam aqui as nossas iniciativas, por exemplo, quando foram governo federal, como foi o caso do presidente Lula, não recriaram esses benefícios. E quem que ganha mais hoje? Um servidor federal ou um servidor estadual? A gente sabe a resposta. Ou seja, o fim desses benefícios que existem não significa acabar com o serviço público, significa colocar o serviço público em condições de, inclusive, o Estado fazer as reposições de inflação futura, fazer recomposições salariais, sem ter o efeito cascata, né, o efeito automático sobre os inativos e sobre as vantagens que foram incorporadas e adquiridas e que tornam insustentável essa forma de remunerar o servidor público.
Governador Eduardo Leite, o magistério tem esse plano de carreira há 45 anos. E a situação salarial dele nunca melhorou.
É uma das coisas que eu chamo a atenção. Os professores reclamam muito que perderam demais ao longo do tempo. E eu faço a seguinte indagação. Perderam com que plano? Perderam justamente com este plano. Esse plano atrasou a vida do magistério sem ter sido modernizado. Ele é um plano de 45 anos atrás. É o único Estado no Brasil que tem um plano de carreira anterior à Constituição de 88. E este plano foi feito num tempo em que a regra no magistério era de professores normalistas, ou seja, aqueles que saíram do normal. Uma professora, né, já que a maioria são de mulheres, que concluiu na época o ensino médio, que era o normal, e que já saiu dando aula aos 17 anos de idade. E a exceção eram os professores com graduação. Então podia ter uma gratificação de 100%. Como estímulo a fazer a graduação e em outras bases salariais daquela época. Pois o que nós tivemos de lá para cá foi a lei do piso, mais recentemente, do piso nacional, que aplicada a esta tabela de remuneração, torna absolutamente inviável o Estado de pagar os salários dos professores. Então nós estamos propondo, né, algo que é possível o Estado e com aumentos salariais para os professores, reconhecendo a importância dessa carreira, mas colocando em diretrizes modernas de acordo com os tempos atuais.
Como o senhor está vendo a mobilização dos 11 milhões de gaúchos que não são funcionários públicos na questão do pacote?
Eu entendo que é um assunto complexo, as pessoas têm dificuldade de compreender, até por conta disso, eu tenho dito uma das vantagens da alteração da forma de se remunerar, como nós estamos propondo no caso dos professores, é mais transparência na forma que a remuneração se dá. Porque hoje as pessoas não conseguem entender que tem um valor na tabela, mas tem mais outras gratificações e tem mais vantagens temporais e tem mais outros benefícios que se adquirem ao longo da carreira e que podem ser levados para a aposentadoria. Não entendem que isso repercute depois no aposentado. É muito complexo o assunto e torna pouco transparente os debates que se estabelecem com sindicatos nas negociações salariais. Então, outro benefício que a gente vai ter com o nosso pacote é tornar mais transparente, mais claro a forma como se remunera no Estado, para quando se estabelecer qualquer negociação salarial, estar claro e evidente o que, que se está negociando efetivamente. Então, eu entendo que da parte dos 11 milhões de gaúchos que não são servidores públicos, nós temos pouca compreensão e principalmente acabam sendo muito contaminados pelas informações distorcidas que muitos sindicatos acabam utilizando. Então eu quero tranquilizar a todos. O que o governo do Estado está fazendo é a favor do serviço público para que ele possa se sustentar com a capacidade financeira do Estado, é a favor de um Estado estar cabendo no bolso do cidadão. O cidadão não pode pagar mais impostos, nós temos que reduzir impostos e não é apenas para agradar quem não gosta de pagar imposto, é porque nós precisamos disso para gerar emprego no nosso Estado, e o servidor não pode mais tolerar mais 4 anos de salário sendo atrasado, sendo parcelado. Nós queremos colocar esse salário em dia, e é importante que quando a gente coloca o salário em dia, ele não volte a atrasar. E se nós não resolvermos esses problemas na forma como o Estado remunera, o Estado, mesmo que volte a pagar o salário em dia, ele na frente vai voltar a atrasar, porque o que causa o déficit vai continuar existindo, que são as vantagens temporais. Então, dar solução, a questão da remuneração é fundamental para o futuro dos servidores e de todos os gaúchos.
O senhor mantém a votação para terça-feira?
Da minha parte, sim. Nós estamos em permanente articulação com os deputados. Nós ouvimos muitos apelos que os deputados fizeram. Nossa base de deputados tem sido valorosa, leal. Já ajudou muito o Estado ao longo desse ano, com o Código Ambiental que a gente votou agora recentemente, as privatizações, com a lei orçamentária em que nós congelamos os repasses para os outros poderes. Veja que a gente não vai repassar no ano que vem um centavo a mais para o Judiciário, para o Legislativo, para o Tribunal de Contas e para a Defensoria Pública a mais do que o que eles tiveram de recursos nesse ano. Isso é uma grande conquista e inovação. Todos os anos, sempre pelo menos 3% de aumento acontecia. Esse ano, o que eles queriam era 240 milhões de reais a mais em repasses. E nós dissemos, e a Assembleia acatou, que não era razoável isso, que o Executivo passa por muitos problemas, não é razoável que ele tenha que repassar 240 milhões de reais a mais. Os deputados têm dado grande colaboração ao Rio Grande e, portanto, nós temos sim a expectativa de que possamos votar, manter o calendário que prevê para 17, 18 as votações dessas medidas que são fundamentais para o Estado.
Parte da população não entende essa separação de poderes.
Olham para o governo como uma única coisa e, na verdade, você tem o Judiciário, o Legislativo. Eu tenho dito que o governador é um proponente da agenda. Se não prosperar essa agenda no Legislativo, ela simplesmente não acontece. Pode ser um governador com boas intenções, com boa prática, boa técnica, bom planejamento, mas se a Assembleia Legislativa não chancelar mudanças profundas, o Estado não vai conseguir efetivamente resolver os seus problemas. Portanto, o protagonismo é da Assembleia, quem muda, o Rio Grande do Sul é a Assembleia Legislativa, e os deputados estaduais do Rio Grande do Sul, os que compõem a nossa base, os que estão alinhados com a nossa agenda, estão demonstrando essa compreensão, estão fazendo um grande serviço e eu tenho a expectativa de que isso se confirme nos próximos dias.
Governador Eduardo Leite, gostaria que o senhor usasse esse tempo final para fazer uma manifestação, esclarecer os pontos que eu não perguntei, que ficaram para trás. Fique à vontade.
Bom, eu quero mais uma vez pedir a renovação da confiança do povo gaúcho. Nós estamos efetivamente trabalhando, não nos acomodamos ao longo do ano, nós com muita disposição aqui, buscamos criar todas as condições para que o Estado supere a sua crise. E nós já somos hoje reconhecidos no Brasil, não mais como um estado de problemas, ou pelo menos não mais apenas de problemas, mas como um estado de soluções. Isso tem sido reconhecido nacionalmente, o esforço que o governo gaúcho faz para que esse estado se reencontre com seu destino, que é de prosperidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos vencer alguns preconceitos, vencer alguns paradigmas que nos argolaram a um passado que cobra uma conta pesada. E essas reformas são para isso. profissão para quebrar paradigmas, estabelecer um novo marco, um novo ponto de partida ao serviço público e, com isso, podermos colocar o custo da máquina pública dentro das condições do que é suportável pela população. E quero, é claro, aproveitar o momento também para agradecer as tantas mensagens de incentivo, de carinho, de apoio. As reclamações são muitas, é claro, é verdade, mas também não são poucos os gaúchos que nos querem bem, que nos desejam o melhor e que me mandam tantas mensagens de incentivo, a quem eu agradeço por nos manterem firmes, com energia, nessa grande missão de recuperar o nosso Rio Grande. E dizer a eles que eu estou com muito otimismo. Nenhuma das dificuldades que nós temos me tira a energia e o otimismo, porque temos um Estado rico, forte e que vai sim, a partir dessas medidas, se reorganizar, equilibrar suas contas e voltar a oferecer oportunidades para o povo gaúcho. E por isso eu olho para 2020 com muita confiança, com muito otimismo, e quero aproveitar para desejar a todos os ouvintes um feliz Natal e um grande 2020 para todos nós, para todo o povo gaúcho, que seja de paz, de alegria, de harmonia, e que nós possamos virar as páginas difíceis e enfrentar os novos desafios aí, cumprindo as novas façanhas que nós nos propomos a fazer para o Rio Grande.
Ouvimos o governador Eduardo Leite nessa entrevista especial direto do Palácio Piratini. De Porto Alegre, Eduardo Liães.